A Rádio USP apresenta Saúde Sem Complicações.
Raramente iremos encontrar alguém que nunca teve dor de cabeça. Ela pode se manifestar com características diferentes, com mais ou menos intensidade. E dia 19 de maio é o dia de conscientização da cefaleia ou da dor de cabeça, né? O nosso entrevistado hoje, aqui no Saúde Sem Complicações, é o professor associado da Universidade de São Paulo, José Geraldo Speciale. A sua área de atuação na medicina tem ênfase em neurologia, atuando principalmente nos seguintes temas: cefaleia, tratamento, migrânia com áurea, migrânia e migrânia sem áurea. Atua ainda na divulgação de conhecimentos na área de dor, especialmente da dor neuropática, dor orofacial neuropática e tratamento dos diversos tipos de dor. Professor José Speciale, seja muito bem-vindo ao Saúde Sem Complicações. Boa tarde.
Boa tarde, obrigado pelo convite. Estou à sua disposição.
Professor, eu gostaria assim de começar perguntando para o senhor, né? Dores de cabeça podem atingir pessoas de todas as idades?
Sim, dor de cabeça não respeita a idade nem sexo. Pode vir desde a criança. Eu tenho pacientes que dizia que a sua filha tinha dor de cabeça ainda bebê, antes de falar, ela percebia que tinha dor de cabeça porque passava a mão na cabecinha quando chorava. Ela achava que era dor de cabeça, isso realmente depois se transformou em dor de cabeça. Até a idade mais velha, nós tivemos pacientes de 80, 90 anos ainda com dor de cabeça. Então é uma doença que pega todas as idades, mais frequentemente aquela idade mais produtiva da vida, entre os 20 anos até os 50 anos.
Certo. E, professor, uma dúvida. Dor de cabeça e cefaleia são a mesma coisa.
Certo.
Correto?
Correto.
E enxaqueca?
Enxaqueca é um tipo de dor de cabeça. Dor de cabeça, nós temos várias causas de dor de cabeça. Citam-se mais de 150 causas de dor de cabeça. É uma manifestação clínica que acompanha várias doenças. Mas a enxaqueca é um tipo específico, se caracterizado por sintomas específicos. Por exemplo, a enxaqueca não é só a dor de cabeça. Em geral, antes da dor de cabeça, da enxaqueca, a pessoa pode ter aura, sintomas visuais, pontos luminosos, perda visual. Isso demora às vezes alguns minutos até uma hora, que se segue depois a dor de cabeça intensa, que é pulsátil, é latejante, muitas vezes de um lado só, que leva a náuseas, vômitos, sensibilidade exagerada à luz, sensibilidade exagerada ao som, né? E depois termina a dor de cabeça. Então, é uma dor de cabeça complexa, com outros sintomas associados.
E essa dor de cabeça, a enxaqueca, ela pode incapacitar a pessoa? Ela pode, nesse desconforto, incapacitar a pessoa para o trabalho, para um dia de trabalho, por exemplo?
Sem dúvida, nesse dia de dor de cabeça, da enxaqueca propriamente dita, uma boa parte dos pacientes não tem condição de levantar da cama ou tem que ir para a cama, deitar num quarto escuro, porque a luz atrapalha, o som atrapalha, então tem que ficar quieta, porque se ela ficar quieta na cama, repousando, isso melhora um pouco a dor. Qualquer movimento, qualquer tentativa de se movimentar ou de subir uma escada ou de andar, piora muito a dor de cabeça. Então, muitas vezes incapacita, ou se não incapacita, se a pessoa não vou para a cama e teima e ir para o trabalho, aquele dia não rende tanto quanto os outros dias. Então, perde o dia se não conseguir ir para o trabalho ou seu lazer, mas se for, também não aproveita o dia como deveria aproveitar, porque a dor realmente atrapalha até distúrbios de pensamento, de memória, de raciocínio. Na hora da dor, isso está alterado.
E normalmente, nesse quadro, essa dor de cabeça, a enxaqueca, ela pode durar por quanto tempo?
Normalmente é descrito na literatura médica que uma crise de dor de cabeça da enxaqueca, uma crise de enxaqueca pode durar até 72 horas. Normalmente ou entre 8 a 12 horas, mas pode ter 3 dias de dor numa crise de dor de enxaqueca.
3 dias é muita coisa, hein, professor? É muita coisa. Professor, o senhor falou que existem vários tipos de dores de cabeça, né? Mais de 150. A gente falou um pouquinho sobre a enxaqueca. E qual é o tipo de dor de cabeça mais frequente nos consultórios médicos?
O tipo mais frequente nos consultórios médicos é mesmo a enxaqueca, porque é a mais incapacitante. E também, além da enxaqueca, aquilo que a gente chama de enxaqueca crônica. Aquela enxaqueca que vai aumentando de frequência até que a pessoa passa a ter dor de cabeça todos os dias. No consultório do especialista, como é no meu caso, talvez 90% das crises de dor, das dores de cabeça que vão no meu consultório, o paciente tem tido dor de cabeça, enxaqueca ou outro tipo, enxaqueca crônica, ou seja, todos os dias por anos, né? É o que talvez no do especialista é essa. No não especialista, num ginecologista, num clínico, talvez seja a enxaqueca esporádica, aquela que dá uma vez por semana, na época menstrual, na época de tensão. Então, essa talvez fora do especialista é a enxaqueca também. Porque a outra forma de dor de cabeça frequente é a tensional, que vem de um estresse, de um dia muito pesado, muito comprometido, mas a cefaleia tipo tensional é totalmente diferente da enxaqueca. Tensional só é a dor de cabeça, diferente da enxaqueca, que é a dor de cabeça com todos aqueles outros sintomas. E a tensional é uma dor de cabeça que não pulsa, não é muito intensa, não piora com as atividades. Às vezes a pessoa indo trabalhar, tendo uma atividade física, pode até melhorar a tensional, né? Enquanto que a enxaqueca piora. Então, a tensional, em geral, o paciente não procura o médico. Sabe que foi o do dia, sabe que foi da hora, sabe que foi a fase que ele está passando, que está tendo um pouco mais de dor de cabeça. Em geral, o paciente reconhece isso. Procura pouco o consultório médico, mas também procura. Principalmente quando fica crônico. Uma cefaleia tensional diária, por meses ou anos, isso também é relativamente frequente nos consultórios.
Então, a grande diferença, o que diferencia a enxaqueca da cefaleia são esses sintomas, essa pulsação, essa visão embaçada, turva, a náusea.
A náusea, vômito, a intensidade, né? E a incapacitação.
Certo. E existem outros tipos de... Depois da enxaqueca, depois da tensional, qual outro tipo de dor de cabeça que mais leva as pessoas?
Existem dores de cabeça que são consequência a certas doenças. Então, por exemplo, a dor de cabeça da sinusite leva muito ao médico, da sinusite aguda principalmente. A dor de cabeça do distúrbio visual leva muito ao paciente, o paciente ao médico. Então, e as dores de cabeça aguda, o que é aguda? Que surgiu nos últimos dias ou nas últimas semanas, porque aí pode indicar, por exemplo, um quadro de meningite, um quadro de dengue, o que hoje a gente se vê muito. Então, essas coisas também levam ao médico, né? Então, nós temos sinais de alerta para dor de cabeça. Quais são os sinais de alerta? Uma dor de cabeça nova, uma dor que começou há pouco tempo, a febre, né? A perturbação da consciência, que o paciente durante a dor fica meio passado, meio alterado, ou com a nuca rígida, ou seja, tem rigidez de nuca, lembrando a sinusite. E também aquelas dores de cabeça que vão aumentando no decorrer dos meses, cada dia pior. Isso pode indicar um tumor, pode indicar um hematoma, pode indicar um coágulo intracraniano. Então, essas dores de cabeça que vão piorando do decorrer das semanas são muito preocupantes. Ao mesmo tempo, também aquela dor de cabeça que aparece numa explosão. paciente às vezes conta de um estouro dentro da cabeça, que isso às vezes, muitas vezes, acompanha os AVCs, os acidentes vasculares cerebrais, principalmente hemorrágicos, consequências de aneurismas.
Professor, normalmente, a gente, quando se tem uma dor de cabeça normal, não é normal, né, professor, mas é um modo de dizer, né? Normalmente as pessoas tomam um analgésico, né? E por conta, e essa dor de cabeça passa. É normal agir assim? Pode-se agir dessa forma? Ou sempre que existe a dor de cabeça, a gente precisa necessariamente buscar orientação médica?
Não, é bom, não sei se é bom fazer isso, mas deve-se fazer isso, porque 90% da população mundial tem dor de cabeça numa outra época da vida. Então, praticamente todos nós vamos ter uma dor de cabeça de vez em quando. Isso nós podemos nos medicar, tomar um analgésico, fazer um repouso, se ela é esporádica, se ela é rara, se ela não repete com frequência. Porque se ela começar a repetir muito frequentemente, 2, 3 vezes por semana, ela começa a atrapalhar a vida da pessoa, levar prejuízos pessoais e familiares, o de trabalho. Então, quando isso acontece, ela tem que ir para o médico fazer um tratamento profilático, ou seja, tomar uma medicação todos os dias para não ter tanta dor de cabeça. Tomar analgésico pode ser feito, desde que esporadicamente, 1, 2 vezes por semana, no máximo. Mais do que isso, deve-se passar por um tratamento profilático, que é preventivo.
Professor, falando tudo isso, o senhor mostrou como a dor de cabeça ela pode prejudicar o dia a dia no trabalho, né? Pode prejudicar de outras formas também. É por isso, então, o dia 19 de maio, tido agora como dia da conscientização da cefaleia, qual que é a importância desse dia, professor?
Então, a grande importância desse dia é conscientizar a população da dificuldade que um paciente que tem dor de cabeça frequente, principalmente migranoso, as dificuldades que esse paciente passa. Então, às vezes, a população não sabe dessa dificuldade, mas é importante a gente dizer dessa situação. 1/4 das mulheres tem enxaqueca. É uma quantidade muito grande. 1 em cada 5 mulheres tem enxaqueca, com uma certa regularidade. E quem convive com essa pessoa, com a mulher, que em geral é mais frequente em mulher, por isso que eu estou falando em mulher, quem convive com essa mulher, se não compreender essa doença, que é recorrente e incapacitante, pode ter muito atrito no lar, com o marido, que vê toda hora, 1 vez por semana, 2 vezes por semana, ou todos os dias a sua esposa falando que está com dor de cabeça. Isso a longo prazo vai trazer um prejuízo para o casamento e para a vida familiar com os filhos também. Se eles não entenderem que isso é uma doença e que tem que ser tratada, tem que procurar um médico, porque tem tratamento e melhora-se muito com o tratamento desse tipo de dor, isso fica como se fosse, ela não aguenta, qualquer dorzinha vai para a cama. Então, quem não tem enxaqueca não consegue entender o quanto ela é problemática para quem tem a enxaqueca. Você vê que se uma enxaqueca começa na infância e vai passar na velhice, 70, 80% da vida de uma pessoa que tem enxaqueca, ela vai queixar de dor de cabeça. E quem não convive com essa pessoa e não conhece que isso é uma doença e que tem que ser tratado, passa a tratar essa pessoa de uma forma diferente, né? Não, diz, é fraca, queixa demais. E não é isso, isso é uma doença. Isso acontece também na sua atividade profissional, né? Uma mulher que toda semana, ou cada 15 dias, ou todo dia, faz uma expressão de dor. O que faz? Queira ou não queira, faz uma expressão de dor. Os seus colegas de trabalho, o seu patrão, o seu chefe imediato, com certeza vai perceber isso. E se eles não se conscientizam que isso é uma doença, que é uma doença incapacitante, e que tem que ser respeitada essa doença, por causa que ela pode ter tratamento, mas pode demorar um pouco de procurar o médico certo e o tratamento certo. Se essa pessoa que convive com essa mulher no trabalho não entende essa situação, traz prejuízo para essa pessoa. Não vai ganhar promoção, talvez não vai ganhar um salário tão bom quanto a do homem que está aí do lado, que não tem essa situação. Então, talvez faça parte até dessa conscientização para as lutas... vamos dizer, dos salários das mulheres, né? E a gente sabe que existe uma diferença grande do salário da mulher para o homem. Então, uma das coisas a ser considerada, que é levada em consideração nessa diferença, é a enxaqueca, que as mulheres, um quarto das mulheres tem enxaqueca com uma certa frequência. Então, se isso não é levado em consideração, essa diferença salarial pode ser mais difícil de ser... diminuída, né? Diminuída por causa dessa falta. Isso se diminui de que forma? Melhorando a dor de cabeça, fazendo um tratamento. Então, uma conscientização, não só do enxaquecoso, que ele pode se tratar e passar muito melhor do que passa, mas também de todos os que rodeiam um paciente enxaquecoso. Por isso, esse dia é muito importante e nós vamos ter muita coisa na mídia dizendo dessa conscientização de que isso é uma doença, é incapacitante, é a terceira doença considerada pela OMS mais incapacitante entre todas as doenças existentes, de forma que é uma doença, essa conscientização é o foco, né, desse dia, dos cefaliatras, de quem entende de dor de cabeça, esse é o foco. Por isso que o nosso lema é... não viva com dor de cabeça, trate a sua dor de cabeça, né? Viver com dor de cabeça, não é necessário viver com dor de cabeça, ela tem tratamento.
É muito importante, né, professor, essa conscientização, tanto da sociedade, né, das pessoas que convivem com quem tem a enxaqueca, a dor de cabeça, como também das pessoas que sofrem com essa dor de cabeça, porque elas também acabam assimilando para si, né, essa coisa de que, não é nada, as pessoas não vão me ver bem se eu reclamar, né, então tem que realmente buscar uma orientação médica, buscar um tratamento médico, né?
Sem dúvida, isso aí é fundamental.
Muito bom. Professor, vamos voltar a falar um pouquinho, então, agora da dor de cabeça, né? Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho de coisas que causam dor de cabeça, né? Eu gostaria que o senhor falasse para a gente, especificasse quais são essas coisas que podem... cheiro forte, o pessoal fala muito de cheiro forte, às vezes um perfume, um cheiro de tinta, né? Calor excessivo. O senhor pode falar sobre essas coisas que causam dor de cabeça? No dia a dia,
então,
principalmente.
Você está falando de uma situação que também facilmente se faz confusão. Eu tive dor de cabeça, a minha dor de cabeça é por causa do alimento, a minha dor de cabeça é por causa do cheiro. Mas não são dores de cabeça, na realidade. É um enxaquecoso. São pacientes que têm enxaqueca. Como são os pacientes que têm enxaqueca? Eles nascem, em geral, é herdada, com uma sensibilidade cerebral, encefálica. O cérebro do enxaquecoso é diferente do cérebro do não enxaquecoso. O enxaquecoso tem um cérebro sensível e é por isso que ele tem dor de cabeça. Sensibilidade ao quê? Sensibilidade a comidas, sensibilidade a bebidas, sensibilidade a hormônios, às enxaquecas menstruais, sensibilidade de outras dores da cabeça, uma DTM, um distúrbio da mastigação, uma dor, vamos dizer, odontogênica, de uma disfunção da articulação temporomandibular, uma dor na nuca, uma dor na coluna. Toda dor no segmento cefálico pode provocar a enxaqueca. Quer dizer, são gatilhos da enxaqueca. Tudo isso são gatilhos da enxaqueca. Então, todas as pessoas que têm dor de cabeça, de alimentação, de cheiro, de menstruação, tem enxaqueca. Por quê? Porque o seu aparelho, o seu sistema nervoso é sensível. Eu costumo, mais um pouquinho, é uma comparação muito grosseira, muito mais fácil de entender. Quem tem alergia tem uma sensibilidade a picadas, a alimentos, e essa alergia se exterioriza na pele. O enxaquecoso, muito de longe, se parece com um paciente alérgico, mas a sua sensibilidade está no cérebro. O seu cérebro é sensível. E a manifestação dessa sensibilidade é a crise de enxaqueca.
E aí, então, a pessoa que tem a enxaqueca, ela pode melhorar essas crises se alimentando de uma forma... tem como se descobrir o que causa? Porque isso. Alimentação é difícil, né, professor? Certo. Tem alguns alimentos que propiciam certo. A dor de cabeça?
Certo. Existem certos alimentos padrão que podem provocar ou pode desencadear uma enxaqueca. Que são a banana, o chocolate, queijos muito gordurosos, muito curados, né? Os embutidos, todos esses são os principais. Mas a pessoa pode ser sensível ao que quer que seja, como na alergia. Às vezes é sensível a coisas que nem se percebe. O enxaquecoso é a mesma coisa. Pode ser sensível a alguma coisa que Cada um é especificamente sensível a uma situação ou a várias situações. Tem gente que só tem enxaqueca, por exemplo, quando toma vinho tinto. O resto, nada mais. Tem enxaquecoso que só tem crise na época menstrual. Só. Ou seja, ele é só sensível aos hormônios. Então, cada enxaquecoso tem uma série de desencadeantes. Que ele próprio pode descobrir. Não é o médico que vai ensinar a ele o que ele é sensível. Ele que vai perceber aquilo que ele é sensível. O médico vai ajudar a separar o joio do trigo. Que é muito comum, enxaquecoso, falar, não, tenho dor de cabeça disso, para isso, por isso, por isso, por isso. Não, espera aí. O que é que te dá dor de cabeça todas as vezes que você entra em contato? Ah, isso sim. Isso é só a salsicha. O resto, de vez em quando. Então, a salsicha é um fator desencadeante. Os outros são coincidência de ter comido e ter dado a crise. Então, essa situação é muito importante, porque às vezes o paciente se limita. Não como nada, não faço nada, não saio de casa, não tomo sol e tem enxaqueca. Às vezes o desencadeante é interno, é dele, é um problema emocional, é um problema de depressão, de ansiedade, é um problema de articulação temporomandibular, é um problema de coluna. Esses são os desencadeantes da enxaqueca. Então, às vezes, não é só ele se limitar. O enxaquecoso não precisa ter limites, pode ter uma vida normal, desde que orientado e tratado com especialistas, com pessoas, com médicos que entendem realmente da enxaqueca.
O senhor citou aí uma doença de alto índice, né? Infelizmente, a depressão, né? A depressão, então, ela pode causar... Ela pode ser um gatilho para
enxaqueca. E o interessante é que a enxaqueca também é um gatilho para a depressão. Quer dizer, quem tem muita enxaqueca acaba ficando deprimida por causa dessa rejeição que ela tem da sociedade, da família, porque ela, no fim, acaba sendo rejeitada de tanto se queixar ou tanto expressar a sua dor de cabeça com gestos, com posições, com face, né? Então, ela pode ser rejeitada. Isso leva à depressão. Então, uma coisa leva a outra. A depressão leva a enxaqueca leva à depressão. A ansiedade exagerada leva à enxaqueca, mas a enxaqueca leva ansiedade e assim por diante. Então, são coisas que a gente chama de doenças comórbidas. Uma piora a outra. Então, muitas vezes, tratar a enxaqueca precisa tratar a enxaqueca propriamente dito e a depressão associada. Tratar a enxaqueca propriamente dito e a dor da articulação temporomandibular. Tratar a enxaqueca e tratar a dor cervical, a dor da coluna. Tratar a enxaqueca e o estresse do trabalho, o estresse que ela vive, né? Então, às vezes, tratar a enxaqueca não é só dar remédio para enxaqueca, mas também tratar de todas essas situações que são os desencadeantes da enxaqueca.
professor, e como que é feito o diagnóstico da enxaqueca?
Interessante essa pergunta, porque todo mundo vai no médico querendo um exame, entendeu? Quero fazer um exame porque eu tenho muita dor de cabeça. Não, dor de cabeça, enxaqueca, se faz diagnóstico no médico. O médico faz o diagnóstico da dor de cabeça. Não tem exame, não aparece em exame nenhum. Mas exame, colhe a história, examina o paciente, vê se ele tem dor, colhe a história, vê se ele tem depressão, se ele é ansiedade. Então a gente colhe a história não só da dor, mas de toda a vida do indivíduo, como é o relacionamento dele na família, no trabalho, como é a mastigação dele, como é o sono dele, dorme bem, não dorme bem. Então tudo isso vai cobrindo o diagnóstico de enxaqueca, e não só isso, os fatores que desencadeiam a doença. E aí direciona para um tratamento mais global.
Esses tratamentos são tratamentos acessíveis? De que forma hoje é tratada a dor de cabeça, a enxaqueca? A gente está falando mais de enxaqueca, né?
Enxaqueca é o que é mais.
A dor de cabeça é o que,
né?
É o que incomoda, aí, né, professor?
É isso aí, né?
Como que é o tratamento hoje?
Nós temos uma sociedade brasileira de cefaleia que tem vários médicos, em geral neurologistas, que se especializam em tratar de dor de cabeça, de enxaqueca. Eu acho que esses são os melhores profissionais. Embora são muito poucos, muito difíceis de serem acessados por isso mesmo. Mas o trabalho da sociedade é conscientizar também o médico do posto de saúde, os médicos em geral, né? Essa conscientização também faz parte de conscientizar os médicos em geral, de enxergarem a enxaqueca como uma doença limitante e tratarem o seu paciente com todas as armas que a medicina tem na mão para combater essa doença. Então, isso é um trabalho de divulgação que a maioria, como eu já tenho uma experiência muito grande, já vivi muito, hoje os médicos em geral estão muito mais conscientizados, as famílias em geral, os maridos, os filhos estão muito mais conscientizados do que há 20 ou 30 anos atrás. Mas ainda existe muita desinformação.
Muito obrigada. Olha, acabei de conversar aqui com o professor Speciale, José Geraldo Speciale. A sua área de atuação na medicina tem ênfase em neurologia. Ele atua principalmente em cefaleias, né, tratamento, divulgação de conhecimentos na área da dor, especialmente da dor neuropática, dor orofacial neuropática e tratamentos aí de diversas dores, especialista em enxaqueca, né, professor? Professor, muito obrigada. Obrigada por falar para a gente da importância do dia 19 de maio, tido como o dia de conscientização da cefaleia, a importância da sociedade reconhecer a pessoa com cefaleia, com enxaqueca, né, respeitar essa dor, tá? Muito obrigada, professor. O senhor gostaria de fazer algum breve comentário, alguma coisa que a gente deixou de falar, rapidinho?
Agradecer muito o seu convite de poder falar sobre enxaqueca para a população e dizer uma frase, né? Viver sem dor de cabeça, essa é a nossa meta.
Muito obrigada, professor. O Saúde Sem Complicações vai ao ar toda terça-feira, à 13h, com reapresentação aos domingos, às 17h. Se você tem dúvidas, se você tem sugestões de novos temas, você pode escrever para a gente no imprensa.rp@usp.br. Muito obrigada por sua audiência. Até a próxima terça-feira.
Saúde Sem Complicações. Produção e apresentação, Rosimel Vieira. Trabalhos técnicos, Mariovaldo Avelino e Luiz Fontana. Direção, Rosimeire Talamone. Apoio, IEARP.